busca é um líder, alguém que mereça e receba os votos dos que são ante o outro lado. Então, basicamente, quando cai um eventual ou potencial candidato, provavelmente o mercado ou o mercado de eleitores vai buscar alguém que possa ocupar o seu espaço. Agora, a questão da reação do mercado, ela diz muito sobre a atual política que vem sendo adotada. Vocês me fizeram a primeira pergunta lá no início, muito especificamente sobre a desoneração fiscal dos combustíveis e se era eleitoreiro ou não, se era populista ou não. Mas a gente tem que dizer que no começo desse mês o BNDES vai liberar quase que 7 bilhões de reais, mais 14 bilhões do Tesouro, numa ação que é o Move Brasil, para incentivar a compra de caminhões e ônibus, e que vai custar Tesouro mais BNDES 21 bilhões de reais. Essa questão do Tesouro também vai custar ao Brasil alguns bilhões de reais, que depois eu comento, só de desoneração fiscal. A gente tem que mencionar que também recentemente tem a taxa das blusinhas e que...
Bom, a gente perdeu o contato com o professor Alberto Eisenthal na última pergunta, inclusive, da nossa boa entrevista aqui no TMC 360. Ele que é professor de economia da Fundação Getúlio Vargas. Eu agradeço ao professor que nos trouxe aí também uma visão importante, aqui sempre com ponto e contraponto, né? Enfim, a gente escuta especialistas que muitas vezes têm algumas divergências e você tira a sua própria conclusão. Agora são 8 horas e 44 minutos.
TMC 360. Quem escuta sabe.
Curitiba, ouve a TMC. Curitiba sintoniza 100.3.
Quer falar com quem realmente escuta? Fala no rádio. Ele tá no celular, no carro, no trabalho, na rotina de milhões de pessoas todos os dias. É alcance, confiança e resultado real. Rádio é só ligar. Uma campanha, a Bert e a App.
Meu carro está aqui. Vem pra cá no Auto Shopping Linha Verde. Você pode confiar.
Tem gente que ainda acha que doar parte do imposto de renda é um bicho de sete cabeças. Mas não precisa ter medo. Doar é fácil. E quando você doa para o Hospital Pequeno Príncipe, apoia milhares de crianças atendidas no maior hospital pediátrico do país.
É fácil e sem custo. E você ainda ajuda a salvar vidas.
Doe seu imposto de renda para o Hospital Pequeno Príncipe. Não é nenhum bicho de sete cabeças.
Confira o passo a passo em doepequenopríncipe.org.br.
Apoio TMC Paraná.
Vem aí, de 18 a 26 de maio, Felipe Armata conduz uma série especial de sabatinas dentro do Paraná TMC, com os pré-candidatos ao Senado. De segunda a sexta, no Paraná TMC, às 10:30 da manhã.
Quem escuta sabe, TMC, Transamérica, TMC.
Agora 8 horas e 46 minutos, 8:46, uma excelente manhã de sábado para você que está aqui comigo, aqui na TMC Transamérica. Agora é TMC, quem escuta sabe. Eu sou Isabela Miranda e vou te atualizando neste sabadão, trazendo os principais destaques do nosso noticiário aqui de Curitiba, da nossa região metropolitana, do litoral do estado, de todo o nosso Paraná. E olha só, aqui em Curitiba nós temos 15 graus neste momento, temperatura que não deve subir muito, de acordo com os termômetros aqui do CIMEPAR, de acordo com a previsão do CIMEPAR, devemos ter no máximo aí 20 graus neste sábado, dia 16 de maio de 2026. E eu conto, claro, com a sua participação. Mande a sua mensagem pelo WhatsApp 419-9566-1003. Tá procurando alguma coisa para fazer hoje? Então olha só, mais de 50 cães estarão disponíveis para adoção neste sábado lá no Parque Barigui durante a 7ª edição do Amigo Bicho, até as 4 horas da manhã, a partir das 10 horas da manhã até as 4 da tarde, ali no estacionamento do Complexo IMAP, ali no Parque Barigui. E também esse evento, né, marca o lançamento da campanha Eu Freio para Animais, que está dentro da programação do Maio Amarelo. A ação terá ainda uma cão-minhada, microchipagem gratuita de cães e gatos e orientações sobre a nova Lei Lili, que passa a exigir a guia e a coleira para todos os cães em espaços públicos a partir de junho. Os animais disponíveis para adoção já estão vacinados, castrados e microchipados. Então, para você que está procurando alguma coisa para fazer neste sábado e também está em busca de um novo animalzinho, é uma boa oportunidade. Agora 8h47.
Fala, meu povo! Seu time na Série C do Brasileirão, você acompanha aqui no canal do Benja. E nesse domingo, a partir das 5h30 da tarde, a gente já tá no esquenta pra esse jogaço. Guarani e Ituano, clássico do interior paulista, exclusivo no canal do Benja, lá no YouTube. É a Série C do Brasileirão do jeito que você quer. Canal do Benja, aqui se vive o futebol de verdade.
Churrasco com Seara, já começa ganhando.
É isso aí, Galvão. E com Seara, você já pode ganhar no aquecimento. É a promoção, a regra é clara. Churrasco é Seara.
Comprou R$30 em produto Seara.
Cadastrou.
E pronto. É vale churrasco toda hora. Uma TV todo dia. É R$1 milhão em jogo.
Quer mais? Comprando a linha churrasco, você dobra suas chances de ganhar.
Pode ir, Sonaldo.
A regra é clara. Churrasco é Seara.
TMC 360. Quem escuta sabe. TMC.
8h49. No mercado de trabalho cada vez mais competitivo, cresce o interesse de profissionais que buscam se reposicionar e ocupar espaços estratégicos nas empresas. A transição para conselhos de administração também tem ampliado o debate sobre liderança feminina e representatividade no ambiente corporativo. E para falar sobre esse tema, a gente recebe hoje a escritora Sônia Consiglio. Bom dia, Sônia. Muito obrigada pela sua presença aqui na TMC nessa manhã de sábado.
Bom dia.
Bom dia, Estela, Rafael, que alegria estar com vocês. Obrigada pelo convite.
Olha, já soube que é seu aniversário hoje, então
olha lá,
parabéns, felicidades,
parabéns.
Tudo de bom para você.
Obrigada, que especial estar aqui começando o dia com vocês.
Que legal. Sônia, a gente falou mais cedo com a Maria Homem, que falava sobre essa posição da liderança, né? Como vem mudando ao longo dos anos a necessidade de lideranças mais empáticas, vamos dizer assim. E nisso a gente pode dizer que a mulher representa um papel fundamental, né? Mulheres normalmente se colocam de forma mais empática no ambiente corporativo e também nos ambientes de liderança. Como é que você vê essa situação da empregabilidade da mulher nesse sistema de liderança?
Olha, Estela, eu sou a pessoa do equilíbrio, né? Eu acho que a gente tem que ter homens e tem que ter mulheres no mesmo ambiente. Agora, é claro que quando a gente fala de algumas características femininas, elas fazem uma diferença importante na liderança, como você disse, empatia, né? Não que o homem não seja, de novo, sempre olhando pelo equilíbrio, mas tem uma questão da sensibilidade. Eu percebo muito isso nos conselhos de que eu participo, quando eu era líder executiva de times, né? Eu acho que tem um olhar que realmente pode ser mais acolhedor e, de novo, junto com o homem, a gente faz aí um equilíbrio que realmente torna as empresas mais competitivas e os ambientes mais saudáveis, eu diria, sabe, Estela? No fundo, a gente está falando sobre isso, a gente vem falando tanto sobre saúde mental nos últimos anos, a gente está falando sobre isso, de ser acolhedor e de propiciar ambientes em que as pessoas se sintam à vontade para poder se desenvolver e agregar mais aonde elas estão, né?
E Sônia, uma dúvida também aqui que eu tenho, eu vou aproveitar, inclusive mais uma vez, parabéns, feliz aniversário. Como que funciona na prática essa, vou classificar assim, tá? Essa transição de carreira eventualmente para um conselho de administração, como que funciona isso?
Olha, Rafael, de novo, obrigada. O que acontece é o seguinte, né? O Conselho de Administração é o primeiro órgão, o mais alto nível da governança corporativa. Então, qual a função de um conselho numa empresa? Orientar estrategicamente essa empresa. Ele não põe a mão na massa, né? Diferente dos executivos. Ele, de fato, orienta para o longo prazo e perenidade das companhias. Então, a transição de executiva para conselheira, ela deve vir, idealmente, num momento de mais maturidade, onde você já tem uma estrada rodada como executivo e consegue entender se você se vê nesse papel de aconselhar, né, como diz o nome, e não mais de pôr a mão na massa. Existem várias formas diferentes de você se preparar, cursos, redes, enfim, tem uma série aí de oportunidades e possibilidades que você deve aproveitar. Mas o que eu gosto de destacar, sabe, Rafael e Stella, é principalmente o autoconhecimento. Todo mundo deveria, quem, né, anseia entrar no conselho, primeiro se questionar: este papel é para mim? Eu sou uma pessoa que olho e gosto de olhar de forma mais estratégica e menos mão na massa, porque não é fácil, sabe, sair do dia a dia executivo e assumir uma outra, um outro papel. Mas o autoconhecimento e o questionamento, então, fazem a diferença.
Ô, Sônia, chegar a esse momento, né, dessa transição de carreira, onde você deixa de pôr a mão na massa para aconselhar, eu imagino que requer uma experiência, essa experiência prévia do conhecimento do mercado, do autoconhecimento. Isso está associado a alguma faixa etária na vida de uma mulher? Isso pode acontecer mais cedo, mais tarde? Tem esse estigma ao redor disso? Já que a gente fala tanto de etarismo, né? Hoje em dia, as mulheres têm que provar que elas estão ficando mais jovens, que elas têm mais competência e têm mais disponibilidade, apesar da idade que têm.
Sua pergunta é muito interessante, Stella. Se ela fosse feita, sei lá, há 15 anos atrás, eu acho que a resposta óbvia seria: precisa ter muita carreira já percorrida. Geralmente você está falando de uma faixa de 50 mais, 55 mais. Essa seria a resposta padrão. Hoje a gente está num mundo corporativo bastante diferente, bastante dinâmico. Se a gente olhar hoje os presidentes, CEOs, as mulheres que ocupam as primeiras lideranças executivas, são cada vez mais jovens, né? Então eu acho que a gente deveria se apegar menos à faixa etária neste momento e talvez mais à experiência mesmo. Às vezes elas estão correlacionadas, às vezes não, né? Justamente porque os cargos vêm sendo ocupados cada vez mais cedo. Só que, dando aí o meu depoimento pessoal, eu acho que a gente, tendo aí um espaço a partir dos 50, ele tende a ser mais maduro, inclusive a ter uma competência que é fundamental em conselhos. Eu acho que só a maturidade te dá, que é a capacidade de ouvir. Em conselho, não deveria importar a sua opinião ser a mais importante, e sim você ter a habilidade de compor com os demais, ouvir e ser empático para poder buscar uma solução colegiada. E isso a gente sabe que a maturidade dá, né?
Muito interessante, porque a gente conversava com a Maria Homem há pouco exatamente sobre o papel da escuta, né, que você acabou de citar. Mas, Sônia, eu vou te fazer uma pergunta agora que eu sei que você já deve ter respondido muitas vezes, mas é sempre bom a gente atualizar e saber qual que é a atual conjuntura. A presença feminina nesse momento, nesses espaços, tem aumentado de forma significativa? Quais são os principais desafios? Enfim.
Tem aumentado, Rafael. Se a gente pegar aí dados do IBGC, que é o Instituto Brasileiro de Governança Corporativa, a gente vem de 10% de mulheres ocupando posições em conselho em 2020 para 16% atualmente. Então, assim, é inegável que a gente vem aumentando, só que é inegável também que o movimento é muito aquém do que poderia. A gente deveria acelerar muito mais isso. A gente teve um boom desse movimento logo após a pandemia, quando as questões relacionadas à sustentabilidade, à diversidade estavam muito aquecidas. Então, naquele momento, a gente teve aí um crescimento importante, não por acaso referencio 2020, só que eu acho que a gente perdeu um pouco de tração, sabe? Eu acho que a gente perdeu nos últimos anos, dois anos talvez, um pouco de tração. Principais desafios: eu acho que tem uma questão de viés inconsciente forte. Às vezes ainda se olha no homem o poder de decisão, ainda se vê no masculino a assertividade, o pragmatismo, e a gente precisa vencer isso. Isso é inconsciente, a gente só vai vencer à medida que tiver mais mulheres atuando. Acho que tem um segundo desafio de indicação, né? Como que a gente chega num conselho? Por um headhunter ou por indicação de pessoas. E muitas vezes os conselhos, como eles ainda são majoritariamente compostos por homens, homens acabam indicando as pessoas que ele conhece mais, necessariamente não, mas muitas vezes homens. Então, acho que a gente passa aí por uma questão cultural, de sempre ter sido assim, e uma questão de ser mais, vamos dizer assim, incisivo ao compor uma posição em conselho, uma vaga, seja a empresa, seja os próprios acionistas, em quererem sim ter mais presença feminina. O querer nesse momento faz uma grande diferença, Rafael.
Tá joia, querida Sônia Consiglio, muito obrigada pela sua participação e pelas suas informações aqui. Realmente é um debate, uma reflexão que a gente tem que fazer sobre esse papel feminino dentro das lideranças, de como a mulher é vista, enxergada, né? Porque às vezes você tem duas pessoas no mesmo cargo, na mesma posição, uma mulher e o outro homem, e a mulher sempre recebe menos confiança, menos atribuições, menos salário, né? A gente sabe que isso acontece muito comumente, então é muito importante a gente fazer essa reflexão aqui. Obrigada, Sônia Consiglio.
Obrigada.
Um bom sábado para vocês, agora 8:58.
Vamos para Belo Horizonte? Vamos para BH agora? Antes da gente fechar o TMC 360, a gente vai então para Belo Horizonte. Rodolfo Simões está ao vivo com a gente. Ele vai trazer informações sobre a denúncia contra o ex-governador de Minas Gerais, Romeu Zema, por calúnia contra o ministro do STF, Gilmar Mendes. Bom dia, Rodolfo.
Bom dia, Rafael Tebas. Bom dia também para a Estela. O procurador-geral da República, o Paulo Gonet, ele denunciou o ex-governador de Minas Gerais e pré-candidato à presidência da República, o Romeu Zema, do Partido Novo, por calúnia contra o ministro Gilmar Mendes do Supremo Tribunal Federal. A PGR foi acionada pelo ministro Alexandre de Moraes depois que Gilmar pediu para que Zema fosse incluído no inquérito das fake news, que tem como caso, que tem como relator justamente a figura de Alexandre de Moraes. Gonet discordou e entendeu que o tema deve ser discutido no STJ, no Supremo Tribunal de Justiça, porque o crime, segundo Gonet, tem relação aí com o exercício do cargo, já que Zema teria utilizado aí perfis associados à sua atuação institucional para fazer essas ações. Em nota, o governador voltou a chamar os ministros de intocáveis e também disse que não vai recuar nenhum milímetro. Para quem não acompanhou o caso, tudo começou, né, depois que o Gilmar teve ciência de um vídeo publicado no dia 5 de março, no qual Zema ataca o Supremo Tribunal Federal e especificamente as figuras do Dias Toffoli e do Gilmar Mendes no que se refere ao caso do Banco Master. Para Gonet, a postagem passou dos limites, né? Na visão do Procurador-Geral da República, embora o conteúdo tenha um caráter humorístico, foi atribuído a Gilmar Mendes uma série de irregularidades e crimes, e isso configurou essa acusação de calúnia. É isso, pessoal.
Muito obrigado pelas informações, contextualizou super bem. Valeu, Rodolfo.
Muito obrigado. Bom final de semana.
Valeu para você também. 9 pontos, estamos chegando ao final do TMC 360.
Sim. Por enquanto, né? Porque a programação da TMC continua informação. Agora, daqui a pouquinho, a gente vai acompanhar o Dinheiro TMC, mas por enquanto é isso. Obrigada pela sua audiência, pela sua participação aqui e até mais.
Valeu.
TMC 360. Quem escuta sabe. Faltam 26 dias para a Copa do Mundo FIFA 2026. TMC, a emissora oficial da paixão do brasileiro.
Copa do Mundo FIFA 2026 na TMC. Oferecimento, carne de qualidade é Friboi Reserva. Cuidado que faz diferença. E Betano, confia na patrocinadora oficial do futebol brasileiro para maiores de 18 anos.
Quem escuta cresce, quem escuta sabe.
9:01, daqui a pouco a gente vai conferir o Dinheiro TMC, mas só para dar uma última atualizada aqui nas principais notícias do Brasil e do mundo, o ex-ministro do STF, Joaquim Barbosa, se filiou ao partido Democracia Cristã, que pretende lançá-lo como candidato à presidência da República. A legenda aposta na imagem de Barbosa ligada ao combate à corrupção e à defesa da ética na política. O ex-presidente do Supremo também deve defender propostas de reformas no judiciário durante a pré-campanha. Joaquim Barbosa chegou a ensaiar uma candidatura presidencial em 2018, mas desistiu da disputa naquele ano.
Noticiário internacional, agências ligadas à Guarda Revolucionária do Irã sugeriram que o país passe a cobrar taxas sobre cabos submarinos de internet que atravessam o Estreito de Hormuz. A região é estratégica para conexões entre Europa, Ásia e países do Golfo, além de concentrar também infraestrutura essencial para a internet e o sistema financeiro global. O texto também defende maior controle iraniano sobre a manutenção e operação desses cabos submarinos. Especialistas avaliam que eventuais restrições poderiam afetar empresas de tecnologia e, consequentemente, provocar impactos na economia mundial.
E o presidente da Rússia, Vladimir Putin, deve visitar a China nos dias 19 e 20 de maio, segundo anúncio do Kremlin. Putin e Xi Jinping devem discutir relações bilaterais e temas internacionais durante os encontros em Pequim. A visita acontece logo após a passagem do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, pela China. Apesar do discurso de cooperação entre Washington e Pequim, não houve avanços concretos em acordos comerciais.
E no esporte, o atacante Robert Lewandowski, que joga demais, anunciou que vai deixar o Barcelona no final dessa temporada. Olha, o Coringão tá de braços abertos, hein? Se quiser vir, pode chegar. O centroavante polonês de 37 anos publicou então uma mensagem de despedida nas redes sociais, no X, o X, o antigo Twitter, após 4 anos no clube espanhol. O Barcelona enfrenta o Betis neste domingo pela última rodada então da La Liga, né? O campeonato espanhol, no Camp Nou, estádio do Barcelona. A expectativa é que o jogador receba homenagens da torcida nessa despedida.
Quer dizer então que é bem-vinda a presença de Lewandowski no Corinthians?
Eu busco no aeroporto, fico ali no aeroporto de Guarulhos.
Rafa,
esperando.
Mas já tem uma outra estrela internacional no Corinthians, não tem? Tá com contrato pra acabar?
O Memphis Depay, que vai jogar a Copa do Mundo pela Holanda, mas tem essa dúvida se ele vai renovar o contrato ou não, ele é muito caro, né? Enfim, mas de repente, né, se o Lewandowski quiser, topar, de repente eu aceito. Então tá, acho que eu aceito.
Tá jóia. Agora são 9h04. A gente vai acompanhar o programa Dinheiro, que traz essa semana a alta dos alimentos. Os alimentos consumidos em casa ficaram mais de 1,5% mais caros e tiveram o maior impacto na inflação de abril. Os resultados foram divulgados pelo IBGE. A gente vai falar sobre isso no Dinheiro. E eu tava lá com o Thiago Matheus. A gente fez entrevistas bem interessantes. Então acompanha agora Dinheiro TMC.
Bora!
Dinheiro TMC. Quem escuta, sabe.
Olá, olá. Sejam todos muito bem-vindos ao Dinheiro TMC. Esse cantinho aqui da programação da TMC dedicado a fazer você entender melhor e cuidar melhor do seu din-din. Eu sou Estela Ribeiro e estou muitíssimo bem acompanhada de Thiago Matheus.
Olá, Estela, um abraço para você, um abraço para quem está aqui na nossa audiência em mais um Dinheiro TMC, aquele programa que descomplica a economia para você e, é claro, ajuda você a ser o seu melhor amigo do seu bolso. E, aliás, esse é o tema do nosso programa Dinheiro TMC de hoje. O que está pesando no bolso do consumidor? O que está pesando no bolso do brasileiro? Sobre esse assunto, a gente te convida a partir de agora a participar, opinar, mandar o seu recado no 11 972211001, lembrando para nos seguir nas redes sociais, tudo é @TMCNewsBR, Estela.
Bora começar com os assuntos que agitaram essa semana e que fazem diferença no dia a dia do nosso bolso. O governo federal anunciou o fim da chamada taxa das blusinhas. Foi o nome dado ao imposto de importação de 20% cobrado sobre compras internacionais de até $50 feitas por meio do programa Remessa Conforme. A iniciativa foi formalizada em uma medida provisória assinada pelo presidente Lula em uma portaria do Ministério da Fazenda, divulgada então no Diário Oficial da União. Essa isenção entrou em vigor após a publicação.
E outra notícia importante ao longo desta semana foi que o Brasil foi excluído da lista da União Europeia por não fornecer garantias sobre a não utilização de antimicrobianos na pecuária. Então, sem o bloco europeu, o país pode deixar de exportar quase 2 bilhões de dólares por ano em carnes. Notícia que importa para você, porque a União Europeia é o segundo maior mercado para carnes brasileiras em valor, ficando atrás apenas da China, segundo o Ministério da Agricultura.
E se você é estudante usando financiamento estudantil ou tem pessoas na sua família que fazem uso desse subsídio, estudantes com dívidas do FIES podem renegociar os contratos. Os descontos podem chegar a 99%. A expectativa do Ministério da Educação é que mais de 1 milhão de estudantes renegociem suas dívidas. A renegociação será nos canais de atendimento da Caixa Econômica Federal ou do Banco do Brasil.
E também um assunto que pesa demais no bolso do brasileiro é o combustível, né? Pois é, e o governo federal anunciou uma medida para conter o aumento do preço da gasolina e também do diesel. Esse anúncio ocorre enquanto a Petrobras, que fixa os preços, sofre forte pressão. O setor calcula uma defasagem de cerca de 39% no diesel e de 73% na gasolina em relação aos preços internacionais.
É isso aí, vamos falar de investimento agora?
Bora nessa.
Pois é, e se você pensa em investimento, você acha que você tem que ter muito dinheiro para começar ali, fazer o seu pezinho de meia? Não necessariamente. A gente tem ouvido aí falar de um tal Tesouro Reserva, você já ouviu? Um investimento que você pode começar a partir de R$1. E para explicar para a gente como é que funciona esse investimento, a gente recebe aqui o economista Tiago Calestini, que é sócio da Dom Investimentos. Tiago, muito obrigada pela sua presença aqui no Dinheiro TMC.
Bem-vinda.
Eu que agradeço, super obrigado. Vamos bater um papo bacana aqui sobre o Tesouro Reserva, explicar um pouco como ele funciona e super ansioso.
Tiago, então acho que para começar, antes de falar do reserva, como se fosse vinho, né? Antes de falar do vinho reserva, vamos falar do vinho de mesa?
Perfeito.
E o que seria um investimento no Tesouro?
Legal. Então é o seguinte, o que é o Tesouro Direto, né? Ou os títulos públicos? O Tesouro, ele nada mais é do que a forma que o governo, com que o Estado brasileiro utiliza para captar dinheiro. Então, quando o Estado ele precisa fazer os seus pagamentos, ele precisa, por exemplo, fazer obras de infraestrutura muito grandes, ele precisa arcar com toda a folha salarial, ele precisa de dinheiro, obviamente, para fazer isso. E o jeito dele captar dinheiro, inclusive para pagar outros títulos que ele já emitiu, é emitir títulos do Tesouro Direto. Então, o que são os títulos do Tesouro Direto? São um pedaço da dívida que o Tesouro emite, você vai lá e compra, é o jeito dele captar esse dinheiro e... De novo, pagar outros títulos, fazer obras de infraestrutura, arcar com as despesas do país.
Tá certo. E pegando o gancho da brincadeira que a Estela fez, né? Depois do vinho da mesa, vamos pro reserva, ou gran reserva, por que não? Mas traduz pra gente, o que significa, então, um tesouro reserva? Como é que ele funciona? E, se possível, já emendando duas perguntas em uma, é verdade que possibilita investimentos a partir de R$1? Então, o que é essa reserva e como funcionaria um investimento a partir de R$1?
É verdade, isso aí, Thiago Xará, não é papo para boi dormir. Então, o Tesouro Reserva, ele é o novo título, acabou de ser lançado, acabou de sair do forno aqui nessa semana. E como é que ele funciona? A principal diferença dele para os outros títulos que a gente já tem é que os títulos, eles funcionam em horários comerciais. Então, para você investir num título do Tesouro convencional, o de mesa, digamos assim, como a gente começou a falar, você pode investir neles de segunda a sexta-feira e nos horários comerciais. A primeira diferença do Tesouro Reserva, ela já reside aí. Você pode investir no Tesouro Reserva de sábado e de domingo. O seu dinheiro, ele não vai rentabilizar, então assim, o juro que você vai receber, ele não vai contar no sábado e ele não vai contar no domingo, ele vai começar a contar a partir de segunda-feira, como os outros títulos convencionais. Mas você já pode pegar aquele dinheiro que você ia gastar no final de semana, você fala, não, esse dinheiro aqui eu não quero gastar, eu já quero deixar ele separado. Você já pode ir lá e comprar o seu título para segunda-feira. Quando o mercado abrir, o seu dinheiro já vai começar rendendo.
E, Thiago, o mecanismo para mexer, para fazer a manipulação desses investimentos é aplicativo, é através de banco, é através de intermediárias?
Por enquanto, Estela, o único banco que está tendo acesso a esse papel, a esse título, é o Banco do Brasil. Então, eles estão começando com uma versão inicial, né, com uma versão beta. O Banco do Brasil é um banco público, então é justamente por isso que ele foi o escolhido. Dá para você investir através do aplicativo do Banco do Brasil e com Pix. Então, assim, é uma forma super simples, super não complexa para qualquer pessoa que quiser experimentar esse investimento já começar a investir e ter sua primeira experiência.
E qual que é o foco, então, Thiago, aí do Tesouro Reserva? É aquele pequeno investidor, são as pessoas que não estão acostumadas ao Tesouro, a algum tipo de investimento no geral, ou então é aquela pessoa que nesse momento não deu aquele primeiro passo, não deu aquele start, mas sim pretende montar uma reservinha, reserva emergencial nos dias atuais, cada vez mais importante. Qual que é o foco, então, aí dessa novidade?
Então, esse título, ele foi criado justamente para os marinheiros de primeira viagem no mercado e para, de fato, quem quiser montar sua reserva de emergência, é o melhor instrumento para começar.
Ô, Thiago, e tem incidência de imposto de renda sobre esse investimento e ele pode ser comparado à poupança nesse quesito de segurança?
Vamos lá, Estela, sim, ele tem incidência de imposto, então vamos começar até um passo anterior a isso. Se eu investir o meu dinheiro lá no Tesouro Reserva, quanto que ele vai me pagar? Ele vai me pagar a taxa Selic, né? A taxa Selic é a taxa de juros que o Banco Central define, que hoje está em 14,5%. Então você colocou o seu dinheiro lá, depois de um ano, esse dinheiro foi remunerado a 14,5%. Muito bem. Esse rendimento é líquido? Não, tem um imposto. E como funciona o imposto? O imposto é uma alíquota regressiva e ela vai diminuindo a cada 180 dias, então você começa em 22,5% e a cada 6 meses essa alíquota vai caindo 2,5%. Então você começa em 22,5%, depois de um ano vai para 20%, um ano e meio 17,5%, 2 anos você chega no percentual mínimo de imposto, que são os 15%. Então ele funciona como uma renda fixa tradicional. Qual era a outra pergunta?
Em comparação à
poupança.
A caderneta de poupança.
Não, ele é diferente, ele é mais seguro do que a poupança. Por quê? Porque se você tem o seu dinheiro na caderneta de poupança, se acontece qualquer coisa com o banco e o banco quebra, lembrando que é uma situação, né,
hipotética,
é bastante difícil, ainda mais no Brasil, onde o mercado de bancos de varejo é altamente concentrado. Então, o Brasil, os principais bancos que tem 90% do mercado, eles são super consolidados, super saudáveis. Mas, numa situação hipotética de algum problema com algum deles, se você tem dinheiro na caderneta de poupança, ele vai embora se o banco quebrou. Nesse título, não. O único jeito de você não ter o pagamento é se o Estado brasileiro não te pagar. E, graças a Deus, esse cenário está extremamente longe da nossa realidade.
A gente está recebendo aqui no nosso Dinheiro TMC o Thiago Calestini, economista, sócio da Dom Investimentos. E a gente sempre traz os especialistas no assunto, né, Estela? Até para dar aquela tradução, né? A gente contextualiza, a gente atualiza, a gente traz os principais fatos aí do mercado financeiro, da economia, mas sempre traduzindo. A gente estava lendo, inclusive, Thiago, que segundo a Secretaria de Tesouro Nacional, esse Tesouro Reserva, estamos falando até agora, ele vai seguir algumas regras idênticas, regras dos demais títulos do Tesouro Direto. No comparativo, isso é uma vantagem, isso é uma desvantagem? Existem ônus e bônus ao fazerem essa comparação? Na sua visão, como é que funciona, então, tendo essas mesmas regras dos demais títulos do Tesouro Direto?
Só tem vantagem, Thiago, porque... E a principal vantagem é o seguinte, então, são títulos que você pode comprar e vender quando você quiser, então, eles têm liquidez diária, que é o que a gente fala, né? Você investiu hoje, quiser resgatar amanhã, você pode fazer sem problema nenhum, mas com a diferença que no Tesouro Reserva você pode até resgatar no sábado ou no domingo. Coisa que nos outros títulos convencionais do Tesouro não dá para fazer. Então, esse mesmo mecanismo de facilidade de aplicação e resgate, ele garante mais vantagem ainda para o Tesouro Reserva quando a gente compara com os títulos que a gente já tem hoje.
Thiago, a gente falou então de Tesouro Direto, Tesouro Reserva. Tem outros tipos de tesouro? Tem algum que se destaque por algum benefício ou que se destaque por algum risco também?
Tem sim, Estela. Então, a gente tem, basicamente, 3 tipos de títulos de tesouro. A gente tem o Tesouro Selic, que ele é parecido com o Tesouro Reserva. Quanto que ele vai pagar para o investidor que colocar o dinheiro lá? Ele vai pagar a taxa Selic, que é a taxa de juros, como a gente falou aqui, definida pelo Banco Central. A gente tem os títulos pré-fixados, que eles vão pagar uma taxa que você já vai saber no momento da sua aplicação, ele aparece lá na prateleira do seu banco, da sua corretora que você é cliente, quanto que você vai receber ao final de um dado período. E também temos os títulos que são indexados à inflação, que eles te protegem contra a corrosão aí do poder de compra do dinheiro. Então, a grosso modo, a gente tem esses 3 tipos de investimento que a gente pode fazer. Qual que é o risco? O risco, ele é o mesmo, é risco zero. Porque aqui a gente está falando de títulos soberanos, né? Eles só não vão te pagar o dinheiro se o governo quebrar, né? Se o Estado quebrar. E, de novo, graças a Deus, reiterando esse ponto, a gente está bastante distante desse cenário. Mas não é porque o risco é zero que você não pode ter variação. O Tesouro Reserva, você não tem variação nenhuma. Mas se você pega, por exemplo, um título desse que te paga a inflação e ele é longo, um título com um vencimento em 20, 30, 40 anos, que você pode resgatar também no dia seguinte. Só que como a maior parte do dinheiro dele está muito lá na frente, dependendo das condições do mercado, você pode resgatar mais ou menos do que você investiu.
Ainda falando do Tesouro Reserva, e já estamos aí no finalzinho do mês de maio, praticamente, a data limite para entrega do imposto de renda. Então, é justamente esses dois pontos que eu queria juntar agora, Thiago. Esse investimento, ele vai ter algum tipo de cobrança na declaração do imposto de renda? Em quais situações, se tiver? Explica para a gente.
Ele funciona, de novo, da mesma forma que os títulos de tesouro correntes atuais. Então, você declara ele no seu imposto de renda, mas quando você vai fazer o saque desse capital, você foi lá, investiu, deixou o seu dinheiro parado por um tempo, você vai resgatar ele com os juros do período que você recebeu. Dependendo do período, você vai pagar aquela alíquota de imposto na cabeça. Então, na declaração mesmo, você não vai pagar, porque quando você fizer o resgate, você já vai ter recolhido esse imposto ali na fonte. Mas, de novo, é importante que, caso você tenha esse investimento conste lá na sua declaração.
Ô, Thiago, só para a gente terminar aqui o assunto de tesouro, daqui a pouco a gente vai mudar de assunto, é uma dúvida estrutural, assim. Se eu sou o governo e eu vou vender os meus títulos para você porque eu preciso do seu dinheiro emprestado. Só que você pode escolher se você vai me emprestar o dinheiro por 30 dias, por 60 dias, por 90 dias. Como é que eu, governo, me organizo de acordo com esses prazos? Se você resolver tirar esse dinheiro antes, por exemplo, como é que eu faço para te pagar isso?
Então, o governo ele tem fatias do dinheiro que a gente investe lá. Então, aqui a gente falou, por exemplo, de três tipos de títulos. Então, o governo sabe, né, o Estado sabe quanto de dinheiro os brasileiros têm nos títulos da Selic, nos títulos pré-fixados e nos títulos pós-fixados. Esse controle, né, o Tribunal de Contas da União e todos os órgãos que respondem a isso, eles têm esse controle. Agora, como o governo ele se organiza, vai depender muito para o que serve cada emissão de título que ele está fazendo. Então, por exemplo, vamos colocar aqui de novo um outro exemplo hipotético. É necessária a construção de uma rodovia. A gente sabe que obras de infraestrutura são obras longas, que demoram. O Estado quer construir uma rodovia que liga Norte e Nordeste ao Centro-Oeste e Sul e Sudeste. Com certeza essa obra vai durar alguns muitos anos. Então, o que o governo faz para se financiar? Ele calcula mais ou menos quanto tempo essa obra vai durar e emite títulos de duração parecida. Aí ele sabe, de novo, ele sabe que uma vez que esses títulos foram emitidos, né, os leilões acontecem, os leilões de títulos acontecem às terças e quintas de toda semana. Uma vez que os leilões foram feitos e o governo captou esse dinheiro, ele vai e emprega esse dinheiro naquela obra que ele vai fazer. Mas você que comprou o título pode vender para mim, eu posso vender para o Thiago a hora que a gente quiser. O dinheiro, ele já foi captado pelo governo. Agora, a negociação desses títulos, ela acontece a todo momento e entre quaisquer pessoas, pessoas físicas, pessoas jurídicas, instituições gigantescas, bancos, inclusive instituições internacionais. Então, a partir disso, durante o leilão, o governo ele fala, olha, esse dinheiro aqui eu vou usar para fazer tal obra, ou esse dinheiro eu vou usar para pagar a dívida. Ele calcula mais ou menos o prazo dessa obra ou desse compromisso que ele vai fazer, faz o leilão, a gente compra, o governo capta esse dinheiro, mas uma vez que o governo captou esse dinheiro e casou com a necessidade dele, a gente pode ficar com o título o tempo que a gente quiser, porque todos eles têm liquidez diária. A gente pode comprar e vender ao nosso bel prazer.
Então, quando eu estou comprando através da minha corretora ou através do meu banco, pode ser que eu esteja comprando um documento que está saindo fresquinho do governo, ou pode ser que eu esteja comprando de outras pessoas que venderam e o banco está repassando para mim, é isso?
Exatamente isso. E aí, no jargão do mercado, a gente chama de mercado primário e mercado secundário. O mercado primário é quando a gente compra direto do governo. Então o governo acabou de emitir o título, acabou de sair do forno, a gente foi lá e comprou. O nosso dinheiro foi direto para os cofres públicos. O que, que é o mercado secundário? Uma vez que eu fiz essa compra e o título está comigo e você quer comprar de mim, você, o dinheiro que você gastar para comprar esse título não vai para o governo, vai para mim, porque eu sou o dono do título. Então, isso a gente chama de mercado secundário, que é após o mercado primário, esses títulos vão para o mercado e aí você decide quanto tempo você fica com ele, se você vai segurar até o final ou não. Aí depende da estratégia de investimento e do perfil de cada um.
Bom, e para finalizar nessa primeira parte, nesse primeiro momento aqui com o nosso entrevistado, o economista Thiago, para falar do Tesouro Reserva, vale lembrar, só uma informação, que para as aplicações que forem resgatadas em até 30 dias, pode haver aquela cobrança de imposto de operações, que é o famoso IOF, que também será regressiva e zerada após esse período. Então, a gente traduz, a gente destrincha tudo para você, para ficar tudo bem explicadinho aqui na edição do nosso Dinheiro TMC. Tiago, aproveitando a sua ilustre presença aqui nos nossos estúdios, o Tiago Calestini, que é economista e sócio da Dom Investimentos. Vamos fazer o nosso giro das praças agora, para a gente entrar numa outra seara, num outro assunto, aquilo que está pesando no bolso do brasileiro, principalmente aí nos últimos tempos. A gente vai girar as nossas praças, conferir os destaques pelo Brasil sobre o que está pesando no bolso. A gente começa pelo Paraná, chamando o nosso repórter Luiz Fernando, que traz os detalhes sobre as contas por aí no Paraná. Fala, Luiz.
A conta do supermercado está cada vez mais difícil de fechar. Segundo o último levantamento do Diese, o valor da cesta básica em Curitiba atingiu R$ 796,14. Na prática, quem ganha apenas um salário mínimo precisou trabalhar mais de 108 horas no último mês para garantir os itens básicos na despensa. Os grandes vilões da vez são o tomate, que subiu 21%, e a batata, com alta de quase 15%. A tendência não é de alívio. Como o Paraná enfrenta dias mais gelados, as geadas nas lavouras devem encarecer ainda mais esses produtos. Uma pesquisa com consumidores mostra que o cenário é de escolhas drásticas. Entre pagar a mensalidade da escola ou manter o carrinho cheio, a comida tem sido prioridade. As estratégias para economizar são muitas e variam, desde a substituição, por exemplo, de um filé de frango por cortes mais baratos, até a procura intensa por preços mais vantajosos nas prateleiras dos supermercados. Itens como o arroz e o feijão, que tiveram queda no acumulado do ano passado, voltaram a subir na variação mensal agora em 2026. Com a previsão de que o frio continue ao longo de todo o mês de maio, o curitibano vai precisar de muita criatividade e também de cortes no orçamento para não ficar no vermelho antes mesmo do inverno começar.
Obrigada, Luiz Fernando. Então, no Paraná, o que está pesando no bolso é a comida ali do dia a dia, né? Arroz, feijão, cenoura, batata, tomate. E agora a gente vai para o Rio de Janeiro, porque o aumento dos preços dos alimentos e dos combustíveis também está afetando o dia a dia por lá. Quem traz as informações é a Beatriz Trindade.
O custo de vida cada vez mais alto, muitos cariocas precisaram mudar a rotina para conseguir fechar as contas no fim do mês. Tem gente deixando o carro em casa, reduzindo gastos com lazer, cortando compras para priorizar despesas essenciais, e a pressão no orçamento não é pequena. O Rio de Janeiro tem hoje uma das cestas básicas mais caras do país. Segundo o levantamento do Diese, o conjunto de alimentos básicos já custa quase R$ 870 por mês na capital fluminense, atrás apenas de São Paulo. Os aumentos nos preços dos alimentos e dos combustíveis são apontados como os principais vilões. Só em março desse ano, a inflação subiu 0,88%, gasolina teve alta de mais de 4%, enquanto diesel subiu 14%. Entre os produtos que mais pesaram no bolso dos consumidores estão itens básicos do dia a dia, como feijão, carne, leite e tomate. Dados do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada mostram que as famílias de baixa renda seguem sendo as mais afetadas pela inflação. E diante do orçamento apertado, muita gente tem precisado escolher o que é prioridade dentro de casa.
Valeu, valeu, Beatriz. Obrigado pelas informações do Rio de Janeiro. A gente vai agora para o Nordeste. Vamos falar com o Júlio Andrade para conferir os dados agora sobre o custo de vida para quem está no Recife. Diz aí, Júlio.
O custo médio da vida em Pernambuco é de R$ 2.840 por mês. Os dados são da pesquisa Custo de Vida no Brasil, realizada pela Serasa em parceria com o Instituto Opinion Box. O estudo considerou diversos gastos, como, por exemplo, alimentação, moradia e saúde. Nas compras no supermercado, o gasto médio é de R$ 840 por mês. Em relação às despesas, como água, luz, internet e streaming, a média no estado é de R$ 430. Nos gastos com moradia, que aí inclui aluguel, condomínio ou financiamento, esse custo médio é de R$ 850.
Muito obrigada. Esse foi o Júlio Andrade que trouxe os detalhes da economia lá pelo Recife. E para finalizar, a gente vai falar então com o Júnior de Castro, que está em Belo Horizonte, para saber o que está afetando o bolso dos mineiros.
Pesquisas recentes mostram que os mineiros estão priorizando gastos essenciais e tentando cortar despesas no dia a dia. Um levantamento da Fecomércio Minas aponta que alimentação, contas básicas e moradia lideram as preocupações das famílias. O supermercado aparece como principal gasto para mais da metade dos entrevistados. O estudo também mostra que muitos consumidores reduziram a compra de produtos mais caros e passaram a focar apenas no básico. Já uma pesquisa do IPEAD, o Instituto de Pesquisas Econômicas, Administrativas e Contábeis da UFMG, revela que mais de 70% das famílias economizaram na compra de material escolar neste ano. Os dados refletem o esforço dos mineiros para equilibrar o orçamento diante do aumento do custo de vida.
Valeu, Júnior de Castro, direto de Belo Horizonte, trazendo todas as notícias, o que está pesando no bolso, portanto, do consumidor mineiro, pessoal de Recife, do Rio de Janeiro, pessoal de Curitiba também. E você, aí na sua cidade, na sua região, manda pra gente aqui no nosso WhatsApp no 11 972 21 1001, para falar o que está pesando no seu bolso, principalmente aí nos últimos tempos, né, Estela?
Pois é, e já que o pessoal pode participar, o pessoal por aqui andou participando também. A TMC foi para as ruas para saber a opinião da galera que está andando por aí, para saber o que pesa no bolso. Mas antes, os alimentos consumidos em casa, olha só, ficaram 1,64% mais caros e tiveram o maior impacto na inflação de abril. Os resultados foram divulgados pelo IBGE. A alta foi puxada pelo encarecimento da cenoura, como o Tiago aqui havia ressaltado para a gente, do leite longa-vida, da cebola, do tomate, como os nossos repórteres das nossas praças comentaram, e também das carnes. Apesar disso, o ritmo de aumento do preço dos alimentos desacelerou em relação a março, quando o grupo havia registrado uma alta de 1,5%. A gente foi para as ruas perguntar o que está afetando o bolso dos nossos ouvintes e espectadores da TMC.
Na minha opinião, condomínio.
Condomínio. Por que que tá pesando? É muita despesa a mais? Vem muita cobrança a mais?
Eu acho que é por causa dos valores que estão vindo um pouco a mais, por causas judiciais, né? Alguma coisa
problemática. Isso mesmo. Tá muito alto. Todo mês aumenta, 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 aumenta.
Todas elas. É, passagem de ônibus, faculdade, mercado. É, passagem de ônibus, principalmente. Eu ando muito de transporte público. Meu salário, que é um salário mínimo, não cobre tudo que eu quero fazer, tudo que eu preciso. A faculdade é o que mais suga meu dinheiro, mas eu preciso fazer faculdade, senão eu não vou virar ninguém. Mas passagem também me mata muito.
É alimentação que pesa mais, filha. É que eu acho que está pesando mesmo é a alimentação.
Qual que é a conta que mais está pesando no seu bolso?
Com certeza a conta de luz.
Cartão de crédito e o aluguel.
Tá aí, portanto, né, a opinião da população pelas ruas do nosso Brasil e também a nossa reportagem espalhadas pelas praças aí da TMC. A gente continua aqui nos estúdios com o Tiago Calestini, meu xará, que é economista e sócio da Dom Investimentos. E, Tiago, ainda falando desse assunto, a gente acompanhou aí diversos depoimentos, diversos números sobre essa situação toda. O que explica, então, principalmente o aumento do preço dos alimentos, principalmente nos últimos tempos? A gente pode voltar aí no mês atrás, mês de abril. Tem uma explicação para isso tudo? Ao mesmo tempo a gente vê números relacionados à economia, números relacionados à alimentação, mas na prática, meio que unanimidade, a alimentação está pesando no bolso do brasileiro. Tem explicação?
Tem explicação, tanto a alimentação quanto os remédios, né? Então esses dois foram os dois principais grupos que fizeram força aí na inflação. Mais caro também. Então, um dos motivos que explica essa alta dos alimentos foi o clima mesmo, né? Foi um motivo meteorológico. E o outro motivo é o custo do transporte desses alimentos. Então, a gente sabe que no Brasil, grande parte do transporte, seja de alimentos, outros bens, etc., ele é feito por vias rodoviárias. Vias rodoviárias são altamente dependentes de óleo diesel, que é gasolina, que é um derivado do petróleo. E a gente viu nesse conflito Irã e Estados Unidos para onde foi o preço do barril do petróleo. Então, os dois componentes que explicam a alta desses dois grupos na prateleira do supermercado foi a alta do preço do barril do petróleo, que fez com que o custo que esse alimento tem da fazenda até o supermercado aumentasse, e também o fator climático, que fez com que o fazendeiro tivesse que gastar um pouco mais com a produção de leite, com a produção das outras hortaliças, e isso ele também repassou, o supermercado também repassou para o consumidor final quando vai fazer suas compras.
E além dessa alta de preços temporária, a gente pode chamar isso de uma inflação temporária, existe algum fator estrutural que também contribui para o aumento dos preços ao longo do tempo?
Tem o fator estrutural também, Estela. Agora, por exemplo, um dos grandes vilões da inflação é a própria moeda estrangeira, o próprio dólar, que a gente, num golpe de sorte, a nossa moeda, junto com a moeda dos outros países vizinhos aqui nossos, elas estão se fortalecendo perante o dólar, né? O dólar está ficando fraco. Então, com relação ao dólar, né, a outras moedas, a inflação está comportada. A gente não tem esses outros fatores atrapalhando a nossa cesta aqui. Mas uma coisa que puxa muito a inflação para cima, né, a inflação é o que é a inflação? A inflação é o seu dinheiro valendo menos. Isso acontece muitas vezes quando a gente compara os países que têm esse problema em comum, a origem desse problema geralmente reside em governos gastãos. Então, governo que gasta muito dinheiro, geralmente ele vai entregar para a população uma inflação mais alta. E a inflação, né, ela não é só um número ali que aparece no relatório, depois no mês a mês ali que o Banco Central faz. A gente sente ela na prateleira do supermercado, né, todo mundo sente, porque todo mundo precisa ir no supermercado fazer compra. E a inflação, ela é um tipo de imposto. Só que ela é um imposto muito ruim, porque ela é um imposto que recai no consumo. Você paga a inflação mais alta quando você vai consumir esses bens e serviços. E quando a gente separa qual parte da população separa a maior parte da renda para o consumo, geralmente é quem tem menos renda. Então a inflação, ela é um imposto que a população mais carente que paga. É por isso que a inflação, ela é um bicho que tem que ser tratado no chicote. A gente tem que tomar muito cuidado, principalmente nós brasileiros aqui, que temos históricos de inflações altíssimas. Então tem esses fatores estruturais também, e a gente tem essa memória histórica que não ajuda muito a gente no quesito inflação.
Os salários, eles não estão acompanhando a alta dos alimentos? Isso é de agora, isso já vem de um bom tempo. Dá para afirmar também, além da alta dos alimentos, que o salário não acompanha?
A gente viu pelos últimos dados da PNAD, né, que a gente até teve um ganho real significativo no salário, mas parece que é aquele dinheiro que você ganha mais, mas ele some no final do mês. Ele parece aquele sabonete, né? Você pega muito no sabonete e de repente o sabonete sumiu, né? E existe, de novo, né, vários fatores que explicam essa condição do nosso mercado, mas um dos principais é que o Brasil, ele é um país que tem uma taxa de juro muito alta, a taxa básica. Essa taxa, ela vai parametrizar todas as outras taxas, inclusive a maior vilã de todas, que é principalmente a taxa que os brasileiros que estão endividados mais sofrem, que é a taxa de juro do cartão de crédito, que essa é altíssima. Então, uma vez que você tem uma taxa de juros média muito alta, todas as outras taxas, além de serem mais altas, elas vão partir de um patamar já muito elevado. Então, é por isso que é super importante que, apesar dos salários terem tido esse crescimento, mas a parcela da população brasileira que se endividou foi maior do que o aumento real da renda, e essa dívida também ficou muito mais cara. É por isso que a gente tem a sensação de que, apesar da gente estar ganhando mais dinheiro, o custo de vida subiu muito. Então, nesse ponto, é bem verdade essa sensação. O mais recomendado é que a gente tenha uma disciplina fiscal, uma disciplina financeira muito alta, e que a gente, de forma alguma, ou que seja o último, né, o último gancho ali que você vai se agarrar, você contrair dívida ou contrair um empréstimo. Porque nesse atual momento, que o juro está muito alto, com certeza essa dívida vai custar muito alto para você também.
Tiago Calestini, muito obrigada pela sua presença aqui. Você que é economista e sócio da Dom Investimentos. Obrigada por esses esclarecimentos. É sempre bom trazer gente que sabe, que explica assim dessa maneira didática, para a gente entender tintim por tintim como é que a gente pode cuidar melhor do nosso dinheiro. Muito obrigada.
Estela, Tiago, eu que agradeço o convite. Estou super à disposição aqui para bater um papo com vocês e com o nosso ouvinte. Obrigado, pessoal.
Pois é, a gente falou aqui da carne, de como o aumento, o preço da carne pode ser modificado de acordo com a situação. E a gente também já falou no começo daquela restrição que a União Europeia fez à importação da carne brasileira. A gente vai continuar falando desse assunto mais um pouquinho. O Brasil afirmou que vai adotar providências para liberar a venda de carne para a União Europeia. Segundo a Frente Parlamentar do Agronegócio, todas as questões levantadas pelo Bloco Europeu serão sanadas até o prazo limite de 3 de setembro. Quem conta pra gente é o Brian Valencia.
O Ministério da Agricultura informou que vai enviar informações técnicas à União Europeia sobre o controle do uso de antimicrobianos na pecuária brasileira, em uma tentativa de evitar possíveis restrições às exportações de carnes e outros produtos de origem animal ao Bloco Europeu. A medida ocorre após a atualização das regras sanitárias da União Europeia relacionadas ao uso de antibióticos na produção animal. O governo brasileiro precisa apresentar garantias formais de conformidade até 3 de setembro para continuar habilitado a exportar determinados produtos ao mercado europeu. Segundo o Ministério da Agricultura, o Brasil já havia encaminhado informações técnicas ao bloco em outubro do ano passado, e agora prepara uma nova rodada de dados para atender às exigências da Comissão Europeia. Após a manifestação do Ministério, a Frente Parlamentar do Agronegócio divulgou nota afirmando acompanhar com atenção a atualização da lista europeia sobre países habilitados a exportar animais e produtos de origem animal. O presidente da bancada ruralista, deputado Pedro Lupion, lamentou a decisão tomada pelo Bloco Europeu.
Olha, o produtor rural brasileiro não tem um dia de paz, é uma coisa impressionante. Toda hora aparece uma novidade, um problema novo para a gente enfrentar. É mais uma vez uma ação dos europeus protecionista para o seu público interno, para criar um problema no comércio internacional e principalmente tentar barrar um pouco da competitividade dos produtos brasileiros lá na União Europeia, para tranquilizar aos pecuaristas do Brasil, aos produtores de carne bovina, aos produtores de frango, de mel, de ovos, que isso só teria efeito a partir de setembro e que até lá nós teremos com certeza todos os protocolos aprovados, mostrando que aqui nós temos uma produção limpa, uma produção de qualidade, uma produção que cumpre todos os critérios e que sem dúvida alguma nós continuaremos como os principais produtores de proteína animal do mundo.
O economista João Adolfo Stadler Colombo concorda com a visão do presidente da Frente do Agro e considera que essa rejeição aos produtos brasileiros é uma tentativa de conter críticas internas dos produtores europeus, muito mais do que efetivamente solucionar problemas sanitários nos produtos brasileiros.
Essa questão vai se utilizar como justificativa o combate ao desmatamento, porque tem que ser aberto novas áreas de pastagem, então derruba florestas, elas devem ser protegidas. Aí vão colocar também um questionamento em relação à qualidade do produto, com exigências sanitárias, por isso tem que ter uma melhor rastreabilidade ou também certificações. E a gente sabe que, no fundo, o que existe é uma pressão interna pelos produtores rurais, que entendem que existe uma concorrência desleal.
A Frente do Agro, que é o maior grupo organizado no Congresso Nacional, destacou ainda que essa decisão da União Europeia não representa falhas sanitárias da pecuária nacional e que o Brasil exporta carne bovina para mais de 170 mercados internacionais, com sistema de inspeção e rastreabilidade reconhecidos internacionalmente.
Valeu, Brian. Valeu, obrigado pelas informações. Ainda dando sequência nesse assunto, os impactos comerciais e também os frigoríficos da taxação da China sobre a carne brasileira nos próximos dias já estão sendo discutidos por especialistas. A Isabela Miranda, ela traz direto de Curitiba também uma análise deste cenário e também os possíveis desdobramentos.
Para proteger a pecuária local, a China pode taxar a carne brasileira em 55%. A medida é esperada após o Brasil ultrapassar 1.100.000 toneladas embarcadas. O impacto comercial e econômico desse cenário já está sendo avaliado por analistas. Para o especialista em negócios internacionais, João Niegrai, a decisão também se trata de um teste de dependência externa.
O Brasil construiu uma posição extraordinária no mercado chinês, mas essa força virou vulnerabilidade em 2025, quando quase metade da carne bovina exportada pelo Brasil teve a China como destino. Foi 1,7 milhão de toneladas de um total de 3,5 milhões. O objetivo chinês é claro, é proteger a pecuária doméstica, reduzir pressão competitiva de fornecedores externos, o que para mim mostra que Pequim, mesmo sendo grande compradora, não atua apenas como mercado consumidor, mas atua como um estado estrategista.
De acordo com o Niegrai, um dos possíveis desdobramentos é a carne permanecendo no Brasil, mas ainda causando impactos no mercado.
Para o Brasil, o problema imediato é comercial e é frigorífico também, porque os frigoríficos vão acelerar embarques para tentar aproveitar a tarifa menor, mas isso antecipa o choque. Quando a cota for atingida, parte das vendas vai perder competitividade, as margens podem cair e as empresas vão ter que escolher entre reduzir embarques, absorver custos ou redirecionar volumes. E o desdobramento mais provável é toda uma pressão sobre preços internos e sobre a cadeia da pecuária. Se a carne que iria para a China permanecer no Brasil ou for redirecionada para mercados que remuneram menos, pode haver aumento.